Eu espero que vocês saiam daqui renovados por essa palavra. Eu coloquei assim, fiz um esboçozinho em casa, né? E eu coloquei assim: profeta, evangelista, dom ou ministério? Já fica uma interrogaçãozinha, né? Dom ou ministério? No finalzinho, onde vocês vão compreender bem. Amém? Louvado seja Deus. Então, amados, para a gente começar a falar dessa palavra, vamos lá no livro de, que é o versículo chave, que é Efésios 4, 11. Vai colocar aqui, pastor? É a que fala dos chamados, né? Pode ser o que eu tiver no coração do Senhor. Para mim, a minha versão aqui está como atualizada. É. Olha que chique, né? Tem até isso aí. Qual versão você quer? Amém? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Amém? Todas as vezes que eu ouvi esse versículo, eu sempre falei, isso é, me ensinaram assim, né? Esse daqui é ministério. E a gente vai absorvendo aquelas coisas que as pessoas vão falando, a gente vai lendo e vai depois descobrindo um monte de coisas, né? E louvado seja Deus. Para a gente começar a falar sobre o assunto, nós vamos abordar primeiro profeta, né? Todos nós sabemos o que foi um profeta, né? O Velho Testamento vai dizer que o profeta era um homem separado, que era um homem santo, que era um homem que se desviava do mal, que era obediente à palavra do Senhor. E ele era usado para falar com o povo. Deus sempre procurou, uma coisa que nós temos que entender é que Deus, ele sempre procurou um meio, ou sempre procurou uma maneira de falar. Ele sempre vai transmitir alguma coisa para nós. Deus jamais vai enviar alguma coisa sobre a terra, sobre algum estado, sobre algum país, sobre uma nação, sem primeiro avisar. E Deus fala de muitas maneiras, nós precisamos entender isso. Deus fala através de sonho, Deus fala através de visão, Deus fala pessoalmente. Tem uma palavra que eu li bastante esses dias, que é teofania, né? Que Deus fala, é uma manifestação divina em forma humana. Deus usa várias maneiras para poder falar, mas uma coisa que nós precisamos entender é que Ele sempre vai falar com o seu povo, com os seus escolhidos, antes de tomar qualquer tipo de decisão que envolve que vai atingir de uma certa maneira a humanidade. A palavra de Deus nos ensina isso. Todas as vezes que Ele ia enviar um juízo, uma correção, Ele queria tratar, Ele avisava. Ele enviava os profetas. Profetas eram homens escolhidos. Antigamente se falava muito quando você lê, ele também era conhecido como vidente. Vidente e profeta. Eles usavam esse termo. Depois nós começamos a ler e nós entendemos que depois Deus começou a usar somente o nome de profeta. Hoje não se consagra mais profeta como se consagrava antes, né? Era separado, era consagrado, derramava lá o óleo e tinha isso. Hoje a gente não vê mais isso. Eu, pelo menos nesses 18 anos que eu tenho de caminhada com Cristo, eu não me lembro de ter visto uma consagração de profeta. Louvado seja Deus. Mas Deus ainda continua usando os profetas. Ele ainda continua usando. Quando Ele quer falar com alguém, Ele levanta um profeta para poder falar. Louvado seja Deus. Eu falei aqui, né? Eles eram separados. Uma palavra que a gente pode ver aqui, que eu peguei também esses dias, é Amós 3:7, que fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. Olha aí a confirmação. Ele nunca vai fazer nada sem revelar primeiro, sem dizer primeiro. Ele vai falar, ele vai usar alguém para falar conosco. Toda a Bíblia foi revelada por profetas. Deus usou alguém para poder avisar. Nessa passagem, Amós, ele ia trazer um juízo, ele ia castigar o povo. O povo estava em tremenda rebeldia, o povo estava andando fora da palavra, estava andando fora dos ensinamentos, estava andando do jeito que eles queriam. Então Deus, ele pega e fala para Amós que ele vai fazer. E Amós adverte o povo, fala: Deus vai vir e vai fazer. E ele fala, e ele aqui ele nos diz que ele nunca vai fazer nada sem primeiro revelar aos seus profetas, aos seus servos, né? Louvado seja Deus. No dia que o pastor Felipe me chamou, que ele falou: ó, fica com a apostila que semana que vem é você. Naquela mesma noite, né, naquele mesmo, para não dizer que foi naquele mesmo momento, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e que foi o livro de Ezequiel 37, uma passagem bem conhecida entre nós, né, que fala sobre o vale dos ossos secos. E Deus falou ao meu coração de uma maneira muito assim gostosa a respeito dessa palavra. Nós conhecemos essa palavra, né? O Senhor fala, que a palavra de Ezequiel diz assim: e veio a mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver, eram muitos numerosos, o vale dos ossos secos, e os ossos estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Responde: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Profetize a esses ossos secos. E eu fiquei pensando nessa palavra, como o Senhor falou comigo naquele dia. E eu fiquei pensando nela todos esses dias. Capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel já tinha sido usado várias e várias vezes para transmitir algo do Senhor, para trazer uma palavra de conserto, de juízo. E Ezequiel, será que eu fiquei pensando, isso é uma coisa minha, do jeito que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração e a minha mente ficou trabalhando, eu fiquei imaginando. Ezequiel, o profeta, já tinha levado tantas palavras do Senhor, e essa passagem fala exatamente de um período que eles estavam, um povo saiu do cativeiro e outro povo permanecia no cativeiro. Eles estavam mortos espiritualmente, eles estavam desanimados, eles estavam sem esperança. Por isso que Deus deu a visão a Ezequiel sobre o vale dos ossos secos. Aqueles ossos do vale dos ossos, aquele vale dos ossos secos representava toda aquela nação que tinha acabado de passar por um processo de escravidão, de morte, de humilhação, tinham perdido suas casas, suas terras, sua nação. O povo escolhido de Deus, o povo que viu Deus abrindo o mar, viu Deus fazendo tantas coisas, agora vê Deus quieto, e eles passando por tudo isso. Eles estavam tristes, apagados, mortos, como aquele vale de ossos secos. E Ezequiel, que outra hora toda vez foi lá e avisou, eu achei engraçado, porque no meu coração veio assim: Ezequiel, você está vendo tudo isso? Está vendo tudo isso que está acontecendo? Profetiza, profetiza, Ezequiel. Eu fiquei imaginando, se fôssemos eu, por exemplo, se fossem os irmãos, será que precisaria Deus mandar a gente profetizar e sair profetizando? Olha, Deus vai restaurar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer mediante o sofrimento do seu povo. Você vê o seu povo, eu vendo vocês sofrendo, vendo vocês passando por tudo isso, e eu tendo esse tipo de experiência com Deus, de algumas vezes, e não digo pouca, porque aqui nós estamos no capítulo 37, Deus ter falado comigo e eu não poder passar isso para vocês. Olha, assim como Deus falou outra hora, Ele vai falar de novo, e Ele vai mandar sobre vocês a restauração, o renovo. Mas Deus pega Ezequiel e fala para Ezequiel: abra a boca e profetiza, fala para esses ossos secos que sobre eles vai vir carne, vai vir tendão, vai vir pele, e eu vou soprar. E depois você sopra, fala para o Espírito Santo de Deus soprar, profetiza, abre a boca e profetiza. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Essa era a função de um profeta. O profeta era escolhido para falar as coisas de Deus. Deus se manifestava da maneira que ele queria, do jeito que ele queria, mandava a sua palavra e o profeta ia lá e passava. Mas o interessante dessa passagem, e nós sabemos não só dessa passagem, mas de todo o Velho Testamento, que nós sabemos que o profeta era um homem santo, separado, que buscava o Senhor, buscava a sua palavra, mas ele não tinha o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não estava no homem, o Espírito Santo de Deus vinha sobre ele no momento em que ele ia profetizar. O Espírito Santo de Deus vinha, ele entregava o recado de Deus, o homem de Deus passava diante aquilo que o Senhor colocou, depois ele retornava e ficava lá, a Trindade se unia. Assim era o profeta. Amém? Mas vamos falar agora sobre o evangelista. É bom também. O evangelista, nós encontramos, a primeira vez que ele é mencionado foi nesse versículo que nós lemos em Efésios. É a primeira vez que nós vemos ali mencionado falando sobre evangelista. E a gente entende que é um ministério, que ele também não é diferente do profeta, porque ele também é um homem santo, ele também é um homem que busca o conhecimento, que busca o Senhor. A diferença é que ele tem duas diferenças. A primeira diferença é que ele reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele o aceita e ele começa a pregar a palavra do Senhor. O Velho Testamento, o profeta recebia o Espírito Santo de Deus e entregava a mensagem. O Novo Testamento, ele confessa Jesus como Senhor e Salvador, e o evangelista, não só o evangelista, como todo cristão, ele é selado com o Espírito Santo de Deus. Você quer ver um evangelista? Olha para o irmão do seu lado. Esse é um evangelista. Não, pastor, mas eu não fui ungido evangelista, eu não fui consagrado evangelista. Nós recebemos um mandamento do Senhor: ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Esse ide não foi só para os apóstolos, foi para nós. Nós somos evangelistas. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós aceitamos a sua palavra, nós aceitamos os seus evangelhos, os seus ensinamentos. E quando o Espírito Santo de Deus entrou dentro de nós e fez habitação em nós, junto com ele veio os evangelhos de Cristo, junto com ele veio o ide, veio pregar, veio anunciar as boas novas. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas. Todos são profetas? Não, todos somos evangelistas. O evangelista é maior do que o profeta? Não, o evangelista é igual ao profeta. A diferença é que antes se usava daquele jeito, e hoje o Senhor usa desse jeito. Todos nós fomos chamados para pregar o evangelho de Cristo. Todos nós fomos chamados para andar de acordo com essa palavra. Livro de Hebreus capítulo 1 também vai dizer para nós o seguinte: que outra hora, tendo Deus falado através dos seus profetas, nesses últimos dias o Senhor tem nos falado através do seu Filho. Tudo que o Senhor precisa falar para a gente está aqui dentro. Nós estávamos ontem na célula, e assim como nós estávamos aqui no domingo, eu tive a oportunidade de comentar lá, e um dos versículos que eu amo é aquele que eu falei, que quem encontra isso daqui, encontra vida e saúde para o seu corpo. Mas é preciso eu acreditar que essa palavra é a palavra de Deus, e que isso aqui saiu da boca de Deus, através de um profeta ou através de um evangelista, mas saiu da boca de Deus. Nada que está aqui saiu do coração do homem, saiu do profeta, da boca do profeta ou da boca do evangelista, somente do coração dele. Saiu da boca de Deus para o coração do evangelista e veio para dentro da Bíblia para nós. Louvado, engrandecido seja Deus. É mais ou menos assim a diferença entre o profeta e o evangelista. Mas e agora, é dom ou é ministério? Eu fui ministrado através disso. É dom ou é ministério? Esses dois dons, são dois dons ou são dons ministérios? Deixa eu tentar explicar para vocês do jeito que entrou no meu coração. Eu sou pastor, sim ou não? Eu fui ungido, foi derramado o azeite sobre minha vida, eu fui consagrado, ou seja, eu já pastoreei a igreja. Hoje eu não pastoreio mais, hoje eu participo da IBAV, eu estou junto, eu participo de alguns ministérios. Seria mais ou menos assim. Vou colocar outro exemplo. A Cat, ela tem o dom de louvar, né? É um dom ou não? Sim ou não? Ela louva ao Senhor. Se ela somente louvar ao Senhor na casa dela, se ela somente louvar ao Senhor no trabalho dela, se ela tão somente louvar ao Senhor na rua, é só um dom. Mas se ela aplicar isso na igreja, se ela aplicar isso na obra de Deus, se ela aplicar isso no seu dia a dia, para poder impactar as pessoas através daquele dom, ele deixa de ser dom. Ele não deixa de ser dom, corrigindo. Ele não apenas será dom, mas ele se torna ministério. É exatamente dessa forma. Eu sou pastor. Eu fui ungido, fui consagrado, fui separado. Se eu não fizer nada, se eu não pregar a palavra, se eu não subir aqui e não transmitir para você, se eu não aconselhar, se eu não orar para você, é apenas um dom. Mas se eu exercer esse dom, você me chamou, eu estou junto, eu estou aqui, vamos lá pregar, eu venho e eu prego, e eu venho e faço as coisas, ele é ministério, exercendo meu ministério pastoral, assim como você foi chamado, entenda a profundidade disso. O Senhor Jesus falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê em mim e for batizado será salvo. Foi uma mensagem lançada para os discípulos e lançada para nós através da sua palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. O efeito que ela tinha há 4 mil anos atrás, há 3 mil anos atrás, é o mesmo efeito que ela tem hoje. Você tem um dom, o dom de evangelismo, de pregar, de ministrar a palavra. Ah, pastor, eu não me vejo pregando em cima do altar. Pregue na rua. Transforme esse dom em ministério. Transforme o seu dom em ministério. Transforme o seu dom em ministério. Porque as pessoas estão precisando. As pessoas aí fora estão precisando. Tem uma passagem, eu não me lembro qual é o capítulo. Tiago, não, Timóteo, e ele fala, desperta ou reaviva o dom que há em ti, pela imposição de mãos. Ele está dizendo, eu te separei, eu coloquei a minha mão, eu te consagrei, eu te separei para boa obra, foi derramado sobre você um dom, agora reaviva. Eu não sei se ele estava parado, eu sei que foi um sacode. Reaviva. Reaviva o dom que há em ti. se você sabe qual é o seu dom, se você já foi buscar isso, se já foi falado para você que você tem um dom, que você tem um dom, vá atrás. Por essa razão, venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus, que está em você pela imposição das minhas mãos. Ele foi separado também para fazer a obra. Mas Paulo manda avisar aí, ó, reaviva. Por que reaviva? Se é reaviva, é porque estava morto. Porque estava parado. Se é para reavivar, é porque estava parado, estava morto, precisava ressuscitar. Ezequiel 37 que nós lemos. Profetiza Ezequiel. O povo está morto espiritualmente. O povo está sem esperança, o povo está sem... não está conseguindo enxergar a luz no fim do túnel. Vai lá e seja a luz no fim do túnel. Reaviva esse povo, profetiza, abra a sua boca e profetiza. Louvado seja Deus. É isso que eu quero. Eu não tenho muito assim, não quero me alongar muito hoje, queridos. Eu quero orar, porque nós estamos num culto de oração. E a oportunidade de hoje é da gente profetizar. A oportunidade que nós temos hoje é de reavivar o dom que há em ti. Qual é o dom que há em ti? Hã? Vamos reavivar esse dom? Vamos, porque as pessoas estão precisando que o meu dom e o seu dom esteja reativado, reavivado. Que você seja uma potência na mão de Deus. Que você seja canal de bênção. Eu sempre falo isso. Irmão, seja, eu quero ser canal de bênção. Canal de bênção. Hoje nós vamos fazer... Na verdade nós iríamos fazer 4 períodos de oração, né, com propósito. Mas a nossa irmã, ela nos deu uma desfalcada. Não sei se o Fulvio vai levantar outra pessoa para estar orando no lugar dela. E nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos orar por salvação, por cura, por libertação. Nós vamos orar por esses alvos, amados. E depois nós vamos chamar aqui, né, eu vou chamar aqui o pastor Felipe, vou chamar aqui o Bi, vou chamar o Fulvio, a Kébia. Nós vamos ficar aqui na frente clamando, orando. E quem tiver sentindo o coração e precisa de uma oração específica, olha, eu queria uma imposição de mãos. Nós vamos orar. Se for uma enfermidade, nós temos o óleo da unção. A palavra do Senhor diz: olha, estás aflito, ore. Está aflito, ore. Mas se você está doente, chama o presbítero, chama o pastor e bota esse homem para trabalhar. Porque a Bíblia diz que esse homem ungindo você, o doente ficará curado. Nós não estamos mais desfalcados. A primeira oração já vai entrar no ar agora. Quem estava faltando chegar, chegou. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nossa irmã Marisa que ia fazer a oração, ia, não vai, né? E ela estava hoje, foi comprar um pãozinho na padaria, e aconteceu um acidente lá, uma pessoa caiu, a dona da padaria, bateu a cabeça e ficou tempo para acordar. E ela mandando para nós desesperada a mensagem: ora que a mulher está desacordada, ora que a mulher está desacordada. Eu falei: fique aí com ela, nós vamos para a igreja. Mas se ela veio aqui, a irmã também já acordou, já está bem, e louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma igreja que ora. Existem pessoas que oram e pagam o preço em oração. Eu não sou a melhor pessoa indicada para falar isso. Dos grupos de intercessão, eu sou o que menos participa, mas eu oro também, amados. Mas existem pessoas aqui que estão 24 horas, sem exagero, orando, buscando a minha cura, a sua cura, a minha libertação, a sua libertação, a minha restauração, a sua restauração. Pessoas que estão abrindo a boca estão sendo profeta. Pessoas que estão abrindo a boca estão sendo evangelistas, pregando a palavra de Deus, estão intercedendo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos? Então vamos nos colocar de pé para orar. Eu quero fazer uma oração rápida também. Em seguida, eu vou chamar a Marisa para fazer a primeira oração. E eu sempre ouvi assim, amados: aonde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Olha o tamanho da igreja. Se você quiser orar sentado, você ore. Se quiser orar em pé, você ore. Se você quiser pegar um cantinho lá atrás, sentar e falar: vou ficar aqui atrás orando, pelo menos essa primeira oração sozinha, não importa. Vai, faça isso. O importante é você orar. O importante é você colocar para fora aquilo que você precisa colocar para fora. Porque existe uma pessoa que está aqui conosco, ele está querendo ouvir a sua oração. Tudo que ele quer, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita, ele sabe da sua condição, ele sabe que às vezes você não tem nem palavras para falar, mas ele quer ouvir. Ele só espera isso, que você fale uma palavra, para que ele também possa liberar uma palavra para a sua vida. Amém?